Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, permita, senhora Presidente, que eu saúde o eminente senador João Faustino Ferreira Neto, que aqui representou o seu estado na legislatura passada. O senador João Faustino tem uma tradição no Congresso Nacional. Foi deputado federal durante muitas legislaturas. Foi também, exerceu funções importantes no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi membro do Conselho Federal de Educação. Foi secretário de Estado da Educação e ocupou inúmeras outras funções em seu estado. O senador João Faustino é uma das expressões maiores do seu estado, tanto pelas suas atividades políticas, como também ele representa uma das expressões maiores da intelectualidade do seu estado. Fica aqui a minha homenagem pela sua presença nesta casa e a minha meu apreço pela sua figura política e os serviços prestados à nação.
Senador Rubens Figueiredo, me permite uma parte?
Como não?
Eu ia falar também do meu colega e deputado federal e depois senador João Faustino, mas como eu estava com dois pronunciamentos longos, acabei me discorrendo sobre a CLT, inclusive a questão da juventude. Mas eu quero também dar esse depoimento. Eu fui colega dele como deputado federal. É daqueles homens que não vacila, sempre teve posições muito claras, e isso que nos aproximou da franqueza, dizer se eu posso ajudar, pai, esse eu posso fazer assim, esse há uma questão partidária e talvez não possa, mas eu individualmente te acompanharei. Não houve uma divergência quando fomos deputado federal e nem na época que fomos senadores aqui junto. Por isso eu dou esse depoimento com muito carinho e muito respeito à história desse parlamentar, que eu tenho certeza não orgulha somente o seu estado, mas tenho com certeza é um orgulho para todo o povo brasileiro. Meus parabéns, senador João Faustino, tinha que dar esse depoimento e, ao mesmo tempo, cumprimentar a Vossa Excelência, né? Pelo trabalho, Vossa Excelência chegou há pouco tempo na casa, está em todo momento em parceria com a gente, fazendo um grande trabalho, e eu tenho, ao mesmo tempo que eu elogio a ele, elogio também Vossa Excelência, senador Rubens Figueirão.
Eu me honro muito do aparato de Vossa Excelência, sobretudo exaltando a figura do nosso senador João Faustino Ferreira Neto. Mas, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, o meu discurso nesse instante é para trazer o conhecimento desta casa de um assunto extremamente importante para o meu estado. Mato Grosso do Sul tem um dos maiores potenciais econômicos do país. Infelizmente, muito desse potencial está adormecido, na expectativa de ser explorado, esperando novas oportunidades. Reconheço que estamos crescendo em vários setores estratégicos, mas poderíamos estar avançando muito mais, caso o governo federal, notadamente a Petrobras, analisasse os legítimos pleitos de nosso estado para possibilitar a viabilização de projetos de alcance nacional e internacional. O caso mais notório, de perfeito descaso das autoridades em relação aos grandes projetos de infraestrutura em nosso estado, é aquele que há mais de uma década vem sendo protelado pelas autoridades competentes no que tange à implantação de uma separadora de gás para otimizar o aproveitamento dos produtos que são transportados pelo gasoduto Bolívia-Brasil. Esse projeto, senhoras e senhores senadores, foi apresentado ao presidente Fernando Henrique Cardoso em 1951, que mostrou grande interesse em sua viabilidade. Na época, o presidente da Petrobras, Francisco Gross, inclusive um mato-grossense nascido em Miranda, hoje município de Mato Grosso do Sul, deu início aos estudos de viabilidade técnica para implantar a nova unidade separadora em regime de parcela com a iniciativa privada. Nesse período, o país tinha apenas 9 separadoras espalhadas por vários estados. Atualmente, elas somam 42. E vejam, senhoras e senhores senadores, nenhuma delas, repito, nenhuma delas, na região centro-oeste. A maioria se encontra no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, São Paulo e poucas outras unidades instaladas no norte e nordeste do país. Nosso pleito, inclusive, foi levado posteriormente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também mostrou o mesmo entusiasmo com o projeto. Mas, infelizmente, até hoje ele se encontra em alguma gaveta da burocracia da Petrobras, numa evidente negligência e falta de visão estratégica quanto aos reais valores de projetos estratégicos que precisam ser viabilizados com urgência, porque vão indicar não somente na aceleração do desenvolvimento econômico, como num tremendo impacto social que vai proporcionar para uma vasta região brasileira. A grande vantagem de se implantar uma unidade separadora de gás em Mato Grosso do Sul seria a de possibilitar o aproveitamento dos mais de 100 subprodutos existentes na composição química que forma o composto da riqueza do gás natural. Eu gostaria de repetir esta afirmação. O aproveitamento dos mais de 100 subprodutos existentes na composição química que forma o composto da riqueza do gás natural boliviano. Esse produto atravessa mais ou menos 600 quilômetros do gasoduto que percorre o nosso estado de Mato Grosso do Sul e é simplesmente queimado na ponta na região industrial do Sudeste. Ou seja, estamos deixando de aproveitar principalmente o gás butano, o famoso GLP, o gás de cozinha, permitindo que ele seja simplesmente queimado sem nenhum aproveitamento. São milhões e milhões de dólares jogados fora anualmente, num processo que só podemos considerá-lo irracional. Temos que corrigir esse erro gravíssimo. Só no ano passado, as exportações de gás da Bolívia somaram 5,7 bilhões de dólares. 75% desse valor foram pagos pelo Brasil. Isso representa 48% do total da balança comercial daquele país, a Bolívia. No começo deste mês, reportagem do jornal Valor Econômico informou que a Petrobras reiniciará investimentos de exploração de jazidas de gás em território boliviano, num campo de 1.100.000 hectares em Santa Cruz de la Sierra. Vejo nesse processo um contrassenso. A Petrobras investe no setor energético, no exterior e em todo o Brasil, menos no centro-oeste. Senhores e senhoras senadores, gostaria de chamar a atenção de vossas excelências para os dados disponíveis. Os exemplos são eloquentes. Atualmente, mais de 30 milhões de metros cúbicos de gás saem diariamente de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e são utilizados nos estados do sul e sudeste brasileiro sem que haja nenhum aproveitamento residual. Desse total, junto com o gás natural, atravessam juntos 520 mil toneladas de butano e propano. Só esta quantidade, transformada industrialmente, seria suficiente para abastecer de gás de cozinha dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. Quero ressaltar que essa possibilidade da trazida do gás de cozinha aqui para essa região depende, evidentemente, da implantação de um gasoduto com sangramento na região de Campo Grande, estendendo para Cuiabá e Mato Grosso, Goiânia, no estado de Goiás, e Brasília, aqui no Distrito Federal. Nesse sentido, gostaria de ressaltar uma informação relevante para o pasmo dos senhores. Atualmente, o gás de cozinha que utilizamos é todo proveniente da Argentina. Me permita repetir isso. Todo o gás atualmente de cozinha que nós utilizamos, sobretudo no estado de Mato Grosso, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, evidentemente, ele vem da Argentina. Esse gás é transportado por via marítima até, no caso, Santos. Daí, pelo gasoduto, até Paulínia, em Minas Gerais, em São Paulo, digo melhor. E de Paulínia, através de caminhões, tanque, para Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e, inclusive, aqui para o Distrito Federal.
Senador Figueiró.
O maior prazer e honra, senador.
Eu quero cumprimentar cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência, que traz a preocupação em relação à necessidade da Petrobras iniciar com certa urgência o investimento para o aproveitamento do gás natural. Eu aqui falo como alguém que vem do estado que é o maior produtor de gás em terra, de gás natural, que é o estado do Amazonas. E com muita luta conseguimos também lá que fosse construído um gasoduto que vai da bacia de Urucu, não é, até a cidade de Manaus. E hoje nós temos em torno de 40% da energia elétrica na cidade de Manaus, que é um sistema isolado, que tem energia gerada, tinha até pouco tempo, toda ela 100% gerada à base de óleo diesel. Então, hoje, nós já temos 40% de substituição de energia sendo gerada a gás. Entretanto, como Vossa Excelência coloca, a necessidade de mais investimentos nesse segmento, porque os produtos que o gás natural pode proporcionar são fantásticos. E como o senhor aqui representa a região centro-oeste, vem lá do estado do Mato Grosso, e eu, a região norte, venho lá do estado do Amazonas, nós sabemos que, além de tudo, nossas regiões precisam de investimentos em determinados setores. E o setor petroquímico, o setor gás químico, seria muito importante. Então, eu quero me somar ao pronunciamento, e não ao pronunciamento, mas à preocupação de Vossa Excelência, e dizer que essa é uma luta nossa também, uma luta para que, dizem que queimar gás natural custa mais barato do que aproveitar. Eu tenho dúvidas em relação a isso, dúvidas. Gás natural, gás de cozinha, GLP, que Vossa Excelência fala, Mato Grosso vem da Argentina. Quanto custa a importação? Não é? O nosso estado produz gás de cozinha para toda a região norte e para parte do Nordeste brasileiro, até o estado do Ceará. Mas temos capacidade de produzir muito mais. Precisamos com que os investimentos sejam ampliados e sejam aumentados. Então, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que fico feliz de ver parlamentares trazendo assuntos que são tão importantes para a economia do nosso país, mas, sobretudo, para as economias e o desenvolvimento de nossas regiões e nossos estados. Muito obrigada.
Senadora Vanessa, o senhor, a parte, evidentemente, enriquece o meu pronunciamento, porque traz uma noção exata do que se faz lá no Amazonas e que poderia, sinceramente, ser estendido para o meu estado. É evidente que o gás é natural do próprio estado do Amazonas. O nosso vem de um país, mas um país que depende essencialmente da economia do Brasil e, sobretudo, do Centro-Oeste. E o que eu não posso admitir, senhora senadora, é que a Petrobras, como eu direi a seguir, faça investimentos lá na Bolívia e se esquece de aproveitar o gasoduto que passa por Mato Grosso do Sul para explorar mais de 100 subprodutos. Não é só o propano e o butano, mais de 100 produtos, e que, sem dúvida alguma, traria resultado de ordem econômica e social para o meu estado, como está servindo para o seu estado do Amazonas. quantas indústrias foram possíveis implantar lá em razão do aproveitamento do gás natural do Amazonas. A mão de obra, ou a valorização dos trabalhadores lá, melhorando as condições de vida, dando uma renda muito maior àquelas pessoas que residem no estado do Amazonas. Eu me sinto muito confortado com a sua solidariedade. Muito obrigado pelo seu aparte, que, repito, vai enriquecer muito o meu pronunciamento. Mas, senhora presidente, eu gostaria...
Permita uma parte, senador Figueiredo.
Estou concluindo
permita uma parte.
Com muito prazer e honra, meu caro líder.
Antes que Vossa Excelência conclua o seu pronunciamento, eu não poderia deixar de aplaudi-lo no início dos trabalhos no Senado Federal. Vossa Excelência foi constituinte, um parlamentar competente, brilhante, com uma postura ética que interessa ao povo brasileiro e vem robustecer as energias oposicionistas no Senado Federal num momento importante para o país. Os meus cumprimentos, sobretudo pela forma com que inicia o seu trabalho, escolhendo bem, estabelecendo prioridade, escolhendo bem o tema, conforme a competência da prioridade que exige o seu Estado. E eu aproveito a oportunidade, já que Vossa Excelência fala de gás, fala de energia, para destacar uma importante denúncia que o jornalista Josias de Souza apresenta em seu blog no dia de hoje. Ele revela que o governo brasileiro prepara-se em segredo para oferecer um socorro bilionário às empresas distribuidoras de energia no país. Na esteira do anúncio recente de redução das tarifas, de desconto nas contas de luz, conforme o prometido no período da campanha eleitoral. As empresas chegam a Brasília pedindo socorro, pedindo autorização para reajustar as suas tarifas. O governo diz não e busca em segredo uma saída para cobrir um rombo bilionário das empresas. É o que informa o jornalista Josias de Souza. Portanto, este é um tema fundamental para o debate de hoje no Congresso Nacional. Petrobras, gás, alternativas de energia, empresas distribuidoras de energia elétrica no país. Nós estamos vivendo a crise de um setor essencial para o futuro da nação. E, por isso, os meus cumprimentos à Vossa Excelência, pedindo vênia exatamente para incluir no seu discurso esta revelação do jornalista Josias de Souza.
Eminente senador Álvaro Dias, muito grato pelas expressões generosas de Vossa Excelência com relação à minha atuação aqui. O que eu procuro fazer é seguir os exemplos de Vossa Excelência, da senadora Vanessa, da nossa eminente presidente Ana Amélia, que lutam pelos interesses de seus estados e, sobretudo, os interesses do país. Portanto, a sua contribuição vai ser parte destacada no meu pronunciamento, com todas as observações feitas por Vossa Excelência, a qual eu empresto a minha modesta solidariedade. Mas, senhora presidente, me permita que conclua, estou quase no final do meu pronunciamento, mas eu não poderia deixar de transmitir a Vossas Excelências mais alguns dados. Eu gostaria de dizer que essa transferência do gás lá da Argentina, do GLP, ela consome, além do diesel dos caminhões, a preços de hoje, mais de 100 milhões de reais por ano. Mais grave ainda, o perigo que isso representa para a população na logística do seu transporte. Transferem por nossas estradas todos os anos mais de 50 mil toneladas de GLP. São 45 mil viagens por ano de caminhões, totalizando mais de 96 milhões de quilômetros rodados. Ou seja, o risco de haver acidentes graves provocando tragédias humanas irreparáveis é imenso. Mesmo com todos os cuidados e com os procedimentos de segurança existentes, a imprensa noticia a ocorrência de acidentes fatais praticamente todos os meses, vitimando pessoas inocentes que trafegam todos os dias pelas rodovias brasileiras. Senhoras e senhores senadores, faço um apelo a vossas excelências para que analisem os números e os dados que aqui apresento. São informações importantes. Mato Grosso do Sul merece a implantação dessa separadora de gás, não somente porque tem a principal matéria-prima em abundância passando pelo seu território, mas porque tal obra poderá contribuir para o desenvolvimento econômico, criando um verdadeiro polo de crescimento sustentável. Faço um apelo à direção da Petrobras para que tire da gaveta esse projeto, que está pronto e só não foi viabilizado até o momento por falta de vontade política. Um dos motivos alegados pela Petrobras no passado, em meados dos anos 90, foi de que a separadora em Mato Grosso do Sul era inviável e a rentabilidade seria apenas de 10% ao ano, e que só seria viável economicamente se esse índice fosse de 3,5% ao ano. Ora, hoje a realidade é diferente. O mercado mudou, a economia está muito mais dinâmica. Será que não é hora de colocar a mão na massa e realizar novos estudos de viabilidade econômica? Será que esse não é o momento correto de se realizar esse importante investimento em regime de parceria público-privada? Será que não estamos atrasados nesse processo? Peço que esta Casa reflita sobre essas questões e questione a Petrobras sobre um tema de alta relevância, não somente para a região Centro-Oeste, como para todo o país. Não pertenço, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, não pertenço ao bloco do governo nesta casa. Tenho, porém, profundo respeito pela posição política daqueles que o compõem. Da mesma maneira, admiro a senhora presidente pelo seu esforço patriótico para conduzir o seu governo a um porto seguro, onde todos os brasileiros se sintam realizados. Daí confiar que tanto os senhores e as senhoras senadores do Bloco, como a senhora presidente Dilma Rousseff, dispensarão atenção a esse reclamo, que não é só meu, mas de todos os brasileiros que vivem e morejam no nosso imenso Centro-Oeste. Muito obrigado, senhora presidente, por me distinguir por mais alguns minutos do meu pronunciamento. Meu respeito a Vossa Excelência.